pessoal, médicos veterinários do Brasil. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse que é um formato inovador aí que a Virbac está trazendo de informação para manter sempre vocês atualizados em relação aos mais diversos temas, né? A gente já abordou aqui temas relacionados à dermatologia veterinária, à odontologia também. Então, caso você queira, você pode voltar a qualquer momento e escutar os episódios anteriores. Agradecendo a todo mundo, mais uma vez, pela audiência nesse nosso VBcast. Hoje o tema vai ser doenças autoimunes da pele. A gente vai focar bastante no lúpus e no pênfigo foliáceo. Me apresentando, eu sou o Ricardo Cabral, gerente técnico da Virbac do Brasil. E para falar desse tema desafiador, que são as doenças autoimunes, eu convidei ela, que é uma unanimidade aí, uma grande parceira nossa, uma grande amiga, a doutora Romeica Reis, que vai falar um pouquinho para a gente a respeito dessas doenças. A doutora Romeica, ela atua há mais de 17 anos em dermatologia veterinária. Ela é professora de dermatologia da pós-graduação da Equalis, no curso de dermatologia e clínica médica. É autora de capítulos dos livros de Medicina Felina Essencial e Tratado de Medicina Externa, e é proprietária e responsável pelo serviço de dermatologia da Clínica Cães e Gatos, que fica em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, Rô, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz e vamos falar desse tema desafiador.
Vamos sim, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre mais esse desafio que são as doenças autoimunes e a exposição da Virbac.
Muito obrigado. Eu acho que assim, Rô, eu sempre gosto de começar esses bate-papos definindo termos, porque a gente às vezes usa os termos de uma maneira um pouco errada ou usa um termo quando não deveria. E eu, quando comecei a fazer a pesquisa para a gente conversar um pouquinho sobre doenças autoimunes, eu mesmo já estava confuso, né? Então, assim, primeiro ponto: doença autoimune, às vezes a gente fala de doença imunomediada também. Tem diferença entre uma doença autoimune e uma doença imunomediada? Explica para a gente um pouquinho.
Então, pensando conceitualmente, de fato tem diferença, né? A doença autoimune é uma doença em que o sistema imunológico ele resolve não mais reconhecer, ou ele monta uma resposta imune contra estruturas self próprias do organismo. Então, ele não deveria destruir aquilo que faz parte do organismo. Já a doença imunomediada, existe um gatilho, uma anemia hemolítica imunomediada secundária à erliquiose. A erlíquia desencadeou essa anemia hemolítica, é uma doença semelhante a uma anemia hemolítica autoinduzida, ou diria que uma anemia hemolítica verdadeira, sem que houvesse um envolvimento bacteriano, por exemplo. De uma forma geral, quando a gente olha clinicamente para o paciente, talvez a gente não vá perceber com esse conceito. Quando eu olho para um pênfigo, é um pênfigo, mesmo que ele seja desencadeado por droga, pela leishmania, ou que seja um pênfigo, entre aspas, verdadeiro. Ser autoimune e imunomediado seja o final do caso. Por exemplo, e esse quadro compatível com lúpus, mas eu descubro que esse cachorro tem uma leishmania. Por vezes, tratar esse, entre aspas, lúpus vai ser mais fácil, porque quando eu controlar a leishmania, provavelmente essa doença vai embora também. Mesma coisa pode acontecer com a leishmania, com o pênfigo. Mesma coisa pode acontecer com o pênfigo farmacodérmico. Talvez esses quadros tenha um prognóstico melhor. Talvez esses animais fiquem bem, uma vez que a gente controle o quadro inicial e depois deixe eles sem medicação. Então,
Entendo.
talvez mude no final, mas no diagnóstico, na condução até remissionar, também não.
Você acha que é por isso que a gente, em algumas situações, independente, né, de qual o que está causando aquela doença autoimune ou imunomediada, em algumas situações a gente precisa usar a medicação imunossupressora para o resto da vida. Em outras, a gente vê situações em que, fazendo o tratamento, você citou o exemplo da leishmaniose, né, ou daquilo que pode estar desencadeando aquela doença, a gente vê que o animal pode parar com a medicação imunossupressora. É por isso?
Provavelmente, esse é o meu raciocínio. Existem outros fatores que influenciam, Mas esse é o raciocínio e é o que a gente vê na prática. Por exemplo, sei lá, eu uso, sei lá, a Mitraz Top Spot, desencadeando pênfigo. Eu suspendo o uso da droga, eu trato o pênfigo, o paciente remissiona, eu tiro o tratamento do pênfigo, ele nunca mais precisa tomar.
Entendi.
Mas tem, por outro lado, a indução, o gatilho por essas drogas, por exemplo, mas que eu preciso tratar o resto da vida, porque quando eu remissiono, que eu reduzo a frequência, a doença volta.
Entendi.
Remissionei o paciente, reduzi a frequência de droga, a doença volta. Então, na verdade, esse paciente, por mais que tenha um gatilho, ele desenvolveu, entre aspas, uma doença verdadeira.
Ah, entendi. E pensando na dermatologia veterinária mesmo, assim, na sua rotina, quais são as doenças autoimunes mais frequentes? O que você mais vê?
Bom, no dia a dia, eu diria que a gente vê lúpus é a doença mais frequente. Dentro da realidade autoimune, eu diria que o lúpus, depois o pênfigo, e eu ainda vejo muita anemia hemolítica por causa da leishmania.
Ah,
então,
entendi.
Na verdade, que não é dermato, mas que entra a leishmania na história e aí acaba trazendo manifestações sistêmicas associadas. Mas eu diria que são essas três principais.
A leishmania nunca te abandona, né?
Não. Se a gente considerar aquela foliculite furunculose dos bulls, e quando a gente usa antibiótico, eles não respondem como a gente imaginaria. A gente não sabe se eles têm uma doença autoimune fazendo esse quadro clínico, se são cães atópicos que fazem furunculose profunda de forma crônica, mas esses também são presentes.
Entendi. A gente vai entrar no detalhe de cada uma dessas doenças que você citou. Falando especificamente agora a respeito do lúpus, né? Você citou o lúpus discoide. Ele é sinônimo do lúpus cutâneo, do lúpus cutâneo crônico? É a mesma coisa?
Então, o Thierry, né, o nosso grande ídolo, assim, o cara, escreveu uma revisão de literatura sobre o lúpus. E nessa revisão que ele escreveu, ele descreve os tipos de lúpus, 4 ou 5 tipos de lúpus. O discoide, ele é dividido em discoide localizado, facial, que normalmente afeta o focinho, faz aquela perda da arquitetura das pedras portuguesas do focinho,
O tal do calçamento em pedra portuguesa do focinho, né, do nariz.
Isso, o paciente perde completamente aquilo ali. E fica rosáceo, sabe? Ele tem dermatoso,
despigmentado.
Despigmentado, exatamente. Eles perdem isso e normalmente é restrito ao focinho, à pálpebra, eventualmente um coxinho. Mas existe um lúpus discoide generalizado, que eu diria.
Tá.
E aí esse afeta o corpo como um todo, faz lesões hiperpigmentadas centrais e despigmentadas na periferia, faz lesões ulcerativas. Esses dois, o discoide localizado, que é bem crônico, e o generalizado, o discoide generalizado, eu digo que são as duas variantes mais frequentes. Quando a gente pensa em lúpus, pensa primeiramente nesses dois.
Tá.
Mas existe o cutâneo esfoliativo, o mucocutâneo, o vesicular, que são variantes do lúpus menos frequentes. E o cutâneo esfoliativo e o vesicular, Ricardo, estão bem associados à raça. Por exemplo, o vesicular é de Pastor Shetland.
Entendi.
E o cutâneo esfoliativo é de Pointer alemão. Então,
bem,
uma coisa
bem,
muito específica.
bem específico, ligado à raça.
É, exatamente.
Entendi.
O mucocutâneo é mais comum no pastor,
Tá.
mas a literatura cita várias outras raças envolvidas.
E assim, você citou, por exemplo, um lúpus discoide localizado e você citou um lúpus discoide mais
Generalizado.
generalizado. Esses ainda não são o lúpus eritematoso sistêmico, certo? Porque ainda tem um de pior prognóstico, pelo menos em humanos, né, bem descrito, que é o lúpus eritematoso sistêmico, é isso?
Isso, todos esses que eu citei, né, o discoide cutâneo, é o discoide localizado, o discoide generalizado, o esfoliativo, o mucocutâneo, o vesicular.
E o
São
vesicular.
cinco. Todos esses afetam exclusivamente a pele. Todo
Ah,
sistêmico é
entendi.
uma doença que afeta a articulação, o rim, que faz vasculite, que traz febre. Uhum. Esse é o sistêmico generalizado humano que você está citando. Então, uhum. é um outro padrão de negócio, a doença é muito mais grave. Não
o
é
prognóstico
o que a gente
é
vê
muito...
comumente.
O prognóstico é muito pior, né?
É muito pior, exatamente.
Nós nem vamos abordar muito ele, é só para a gente realmente, é para a gente se situar, mas a gente nem vai falar muito do sistêmico. Vamos voltar, então, para os de pele, né? Para os lúpus que afetam a pele, sejam localizado ou generalizado. Como que a gente faz o diagnóstico dessa doença, Rô?
Então, eu sou fã de citologia, né? Quem me conhece sabe, e eu vou tender sempre a ter uma resposta citológica desses pacientes iniciais para a gente entender o que acontece no processo inflamatório. Mas vou te falar que no lúpus especificamente, a citologia não nos ajuda.
Uhum.
No pênfigo ajuda, mas no lúpus não.
Tá.
Por quê? Porque o processo inflamatório do lúpus é aquele padrão que a gente brinca, o Ronaldo até usa isso também nas palestras, que a gente chama de Malenk, que é um padrão crônico, inflamatório, granulomatoso, linfócitos, linfócitos e plasmócitos, que não nos diz nada, que pode ser qualquer bicho esquisito desses, micobactéria, leishmania, nocárdia, cripto, esporo e lúpus. Então, a inflamação da citologia desses quadros, mesmo que sejam serativos, nem todos são, então fica mais difícil ainda da cito nos ajudar, ela não é clássica. Então, quem fecha o diagnóstico desses pacientes é a histopatologia. E aí a gente precisa biopsiar as lesões e fazer análise histológica, por vezes tem que anestesiar, porque, por exemplo, o lúpus discoide facial, normalmente é focinho afetado. Então, você não tem como biopsiar sem anestesiar, porque é ponte, é plano nasal, é espelho nasal. Então, é realmente anestesiar para fazer coleta de fragmento. Precisa
Entendi.
da histopatologia.
Você citou o pênfigo, né? A gente sabe que existem diferenças fundamentais aí em relação ao que é o pênfigo foliáceo, é uma outra doença. Me diz uma coisa, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando do diagnóstico. Você acha que essa dificuldade de você fazer o diagnóstico pela citologia em relação ao lúpus, que não existe no caso do pênfigo, tem a ver também com a, digamos assim, com a profundidade da etiopatogenia? Porque assim, o lúpus, os anticorpos, eles são direcionados contra estruturas ali da junção dermoepidérmica, né? E
Exatamente.
no caso do pênfigo, é mais superficial, digamos assim, dentro da epiderme.
Isso,
Você acha
isso.
que isso tem a ver também com essa diferença entre diagnóstico baseado na citologia ou no histopatológico?
Acho que a localização da lesão na estrutura cutânea interfere, né? Então, o lúpus faz parte das doenças de interface, que a gente chama, que é justamente na interface entre a epiderme e a derme. Existem alguns critérios para a classificação histológica do lúpus, então, para a gente dizer de fato que é possível que seja um quadro lúpico, a gente tem que ter degeneração da camada basal e a apoptose das células da camada basal,
Certo.
né? E aí pode ou não ter um infiltrado inflamatório no começozinho da derme.
Tá.
Quando esse infiltrado é mais rico, a gente chama de infiltrado liquenoide. Então, é um padrão liquenoide pelo infiltrado em faixa ali na derme, junto, derme superficial, bem junto à membrana basal. Às vezes, essa membrana basal está espessada e a gente observa esse edema na estrutura da membrana. Mas o mais comum é ver a degeneração hidrópica, essa alteração da membrana basal e a apoptose da célula da camada basal. Isso é um dado importante. Tem patologista que diz que só fecha que é lúpus se tiver apoptose. Se não tiver apoptose, ele não fecha o diagnóstico.
E esses todos achados do histopatológicos.
A gente está falando especificamente do histopatológico. Uma
Perfeito.
coisa que é interessante, Ricardo, é que o lúpus é uma doença despigmentante. Por que que essa despigmentação acontece? É porque que a perda do pigmento do focinho, por exemplo, era preto e ficou cinza ou até completamente despigmentado, com leucodermia mesmo. Porque a camada basal, que é onde acontece toda a alteração, ela é onde ficam os melanócitos. E quando essa degeneração nessa camada acontece, e a alteração na membrana basal, esse pigmento ele cai para a derme superficial. Então acontece uma coisa que a gente chama de incontinência pigmentar. Você começa a ver o pigmento na derme. Não é que o pigmento se perdeu, não é que foi destruído. É que ele caiu justamente pela localização da lesão. E aí, citologicamente, a gente não tem como diagnosticar nada disso. Já no pênfigo, que a alteração é na epiderme, né, abaixo da camada córnea, você rompe a camada córnea e vai achar a fenda do pênfigo, vai achar aquela pústula. O infiltrado é neutrofílico e a presença das células que compõem esse infiltrado neutrofílico, que são os queratinócitos acantolíticos, são muito fáceis de serem diagnosticados na citologia. Então, aí, a localização e a composição, eu diria que essa junção de coisas facilita o diagnóstico na cito do pênfigo, do outro lado,
Certo.
dificulta no lúpus.
Então você citou aí me lembrou as aulas do professor Larson, os acantócitos, as células acantolíticas. Muito bem. Esses são os principais achados que a gente pode pegar na citologia no caso do pênfigo, então.
O queratinócito acantolítico, ele é diferente do corneócito. O corneócito é aquela célula que já descamou, que está lá na camada córnea, que não tem núcleo. E o queratinócito acantolítico, ele sofreu um desprendimento abrupto. Então, é uma célula mais jovem, mais parecida com a célula da camada basal, ainda não está queratinizada, tem um núcleo normalmente grande, central, tem um citoplasma mais basofílico, mais azulado, azulado clarinho. E é importante dizer que essa célula ela pode acontecer em qualquer doença pustular. Então, não é uma coisa exclusiva do pênfigo. Na própria
Entendi.
epidermite, a gente pode ver, por exemplo.
Ah, entendi.
Mas o que diferencia e faz a gente pensar no pênfigo é que no pênfigo propriamente dito, a gente tem muitos queratinócitos acantolíticos. Na epidermite, a gente vai ter um ou outro na lâmina inteira. E na dermatofitose a gente também pode ter, existe uma variante da dermatofitose de aspecto pustular, onde a gente pode ter também queratinócito acantolítico. Então é pênfigo, epidermite e dermatofitose, né? Que são
Certo.
doenças que podem ser pustulares, sendo que no pênfigo ele é muito mais numeroso e
Certo.
está associado a neutrófilos mais íntegros e sem presença de bactéria claramente na citologia.
É isso que eu ia perguntar. Então, e aí, nesse caso do pênfigo, seria mais asséptico, né? Sem a presença de bactérias. No caso da pústula da epidermite, aí a gente vai encontrar a presença aí de cocos e outras estruturas, possivelmente.
Isso é interessante, Ricardo, que a gente associa pus à bactéria e na verdade não está certo. Pus é um processo inflamatório, uma
Inflamatório.
exudação de células inflamatórias que se juntaram e estão deixando ser visível macroscopicamente essas células através da formação do pus. E aí, você pode fazer antibiótico, não vai responder, porque não tem bactéria nesse envolvimento patológico, né? Na fisiopatogenia.
Claríssimo, perfeito. Vamos falar do tratamento? Acho que é importante a gente
Vamos.
citar um pouquinho a questão do tratamento também. Um pouquinho não, né? Acho que é um ponto muito importante da gente falar. Em relação ao lupus, né? Voltando um pouco, qual que é a sua conduta terapêutica? Você trata só topicamente? Depende do tipo de lupus? Você precisa tratar sistemicamente? Como é que funciona?
Acho que depende do tipo de lúpus, mas e da gravidade do quadro. Mesmo sendo localizado, se tiver um quadro muito ulcerativo ou muito crônico, com muita perda tecidual, aquela arquitetura realmente do focinho toda perdida, às vezes ulcera, forma crosta, é um quadro mais crônico, mais profundo, mesmo que seja localizado, eu vou entrar com terapia sistêmica. É um quadro mais leve, vou fazer corticoide tópico, vai funcionar bem. Lembrando que essas duas variantes de discoide, a localizada e a generalizada, o SOL acredita-se que ele tenha um papel importante. Então, esses pacientes precisam sair do contato intenso do SOL direto.
Certo.
Inclusive, existem uns protetores nasais que são produzidos, tem loja nos Estados Unidos que vende isso. Você compra tipo uma focinheira só de focinho, um protetor de focinho, mais ou menos isso. E aí você coloca e o sol não incide diretamente sobre o focinho, fica os dois buraquinhos só para respirar. Eu acho que isso deve incomodar, eu nunca usei, para falar a verdade, mas eu geralmente peço para remover o animal do sol e faço terapia sistêmica. Como qualquer doença autoimune, Ricardo, eu começo sempre com corticoide tópico e se é um cão limitante, a minha primeira droga é ciclosporina. Se é um cão limitante de corticoide,
Entendi.
a primeira droga é ciclosporina. Minha sequência é essa.
Você começa, então, por exemplo, um tratamento com corticoide, você opta pelo corticoide, mas se é um paciente que tem alguma coisa que impede o uso dessa droga, porque provavelmente vai ter que usar por muito tempo, aí é a ciclosporina, a sua escolha.
Exatamente. Aí eu tento fazer. Eu tento fazer, por exemplo, o acetonato, que não tem potência alta de absorção, corta-avance, junto do corticoide sistêmico, se ele pode receber. Aí eu faço corticoide sistêmico, por exemplo, 20, 30 dias. Só que aí eu já vou querer tirar esse corticoide sistêmico, mesmo que o animal esteja bem. Não dá para ficar mantendo o corticoide sistêmico muito tempo. Então, já vou começar a pensar em remissão, em redução. Só que a gente
Entendi.
normalmente começa a redução quando o paciente está remissionado. E aí, nesse momento, eu associo o corticoide com a ciclosporina para
Certo.
depois, com ciclavance, né? Para depois a gente ir reduzindo a dose do corticoide. Tipo, eu faço 15 dias os dois todos os dias. Depois eu vou reduzindo a frequência do corticoide e mantendo o uso do ciclavance todos os dias. E aí tem algumas coisas a mais que eu faço.
Certo.
Por exemplo, se é um cão muito grande, eu associo o ciclavance ao cetoconazol, por causa do custo. Se é um cão pouco responsivo, mesmo que pequeno, eu associo o cetoconazol ao ciclavance, por causa do efeito.
Certo.
Então, eu tento potencializar o ciclavance com o cetoconazol pelo custo ou porque eu preciso de um efeito mais intenso no sentido de imunossupressão.
É, só para colocar todo mundo na mesma página, a gente falou um pouquinho sobre isso no nosso primeiro episódio, que a gente falou de dermatite atópica, com o Dr. Ronaldo Lucas, e a gente falou dessa associação, com os antifúngicos azólicos, porque existe uma competição da ciclosporina, e desses antifúngicos no mesmo sítio de metabolização hepática, né, o citocromo P450, o que acaba aumentando a biodisponibilidade sistêmica da ciclosporina. Então você consegue utilizar uma dose menor de ciclosporina, é isso?
Isso mesmo, é exatamente isso. O objetivo é esse.
Me diz qual é a dose que, vamos pensar num caso de lúpus generalizado, tá? Que eu acho que
Tá.
seria uma situação onde você entraria, imagino eu, já com um tratamento sistêmico de cara, né? Sem tentar um tratamento tópico.
Tópico,
Qual a
isso.
dose que você utilizaria da ciclosporina nesse caso?
Então, se tá muito ruim, eu começaria com 5 mg de ciclosporina. E 2,5 a 5 de cetoconazol. Em geral, eu tento 2,5 primeiro para ver. Porque dessa forma eu vou entender que eu estou fazendo mais ou menos 7,5 de ciclosporina para cão.
Perfeito, que já é uma dose um pouquinho mais alta, né, do que aquela que a gente recomenda para
Exatamente.
uma dermatite atópica. Maravilha.
Exatamente. Se eu
Entendido.
não quero aumentar a dose, eu faço 2,5 de ciclosporina, 2,5 de cetoconazol. Porque aí,
Certo.
nesse caso, quando eu faço 2,5, 2,5, o que que eu estou querendo? Reduzir custos por causa do tamanho do animal.
E me diz uma coisa, desculpa,
Não,
pode falar.
pode falar, Ricardo.
Não, eu ia voltar um pouquinho na questão do sol que você falou, né? Você falou dos protetores nasais, e na literatura que eu li um pouco, eles falam do uso de protetor solar, mas ao mesmo tempo fala que não adianta porque o animal lambe e retira, né? De protetor solar de farmácia, o nosso mesmo, né?
Sim. Sim, eu tenho uma falsa sensação de proteção, Ricardo, na verdade, com protetor solar. Por
Tá.
quê? Porque quando a gente usa em nós, na praia, no dia a dia, a gente usa e precisa repor cada 2 horas. Quem repõe protetor do nariz do cachorro a cada 2 horas, gente? É um
Pois
negócio
é.
quase que impossível. Então você vai falar assim: ah, eu passei 8 horas da manhã, 5 horas da tarde, ele está com protetor, que ilusão, mas ele está no sol.
É, exato. Não, entendi.
Então, eu acho que eu não sou muito favorável, principalmente por causa disso.
Entendi. É um complicante para o tutor, né? Ficar reaplicando, e com certeza o animal tá lambendo aquele pano nasal dele aí a todo momento, né? aquele nariz.
Mesmo que você passe aqueles ungüentos, eu não sei se você lembra, mas quando eu era um pouco mais jovem, mas assim, só um pouquinho, mais ou menos uns 15 anos de idade, você passava no rosto coloridas, era tipo pasta para surfista. E ela grudava. Depois você tinha
Sim.
dificuldade de tirar aquilo do rosto. Eu acho que o cão não
Sim.
conseguiria tirar completamente. Chega a ser um unguento, acho que ele gruda um pouco mais do que um unguento. Tinha rosa para menina, azul para menino, enfim, aquelas coisas todas. Aí, quando você colocava aquela pasta, o bicho grudava e não saía. Mesmo que grude, eu não consigo ver muita eficácia, não, Ricardo.
Entendi, entendi. Vamos passar um pouquinho para o tratamento do pênfigo especificamente. Eu entendo que ela me parece ser, pelo que eu li, que é uma doença de prognóstico pior do que o do lúpus. O tratamento normalmente é mais difícil também. É verdade isso? Você acaba utilizando também corticoide, ciclosporina nesses casos?
É mais difícil. Eu também utilizo corticoide, ciclosporina nesses casos, mas eu aprendi uma coisa nesse mundial que a gente participou junto com a Virbac, Mundial de Dermato,
Online.
online, exatamente. Esse daí eu assisti uma palestra do Rosenkrantz sobre controle de enfermidades autoimunes. E uma coisa ficou muito clara na minha cabeça. Ele fala que o pênfigo ele pode ter dificuldades regionalizadas, então vai ter regiões que vai ser mais fácil de tratar do que outras, provavelmente pelos gatilhos. E uma coisa que ele deixou muito clara é que, por controle de uma doença tão difícil, você precisa de múltiplas drogas agindo em diferentes regiões, em diferentes, de modo a conseguir melhor controlar. Eu acho que se tem segredo no pênfigo, porque quando a gente fala de segredo, parece que eu tenho sucesso em todos os casos. E quem dera, é desafiador para todo mundo, né? Então, quando a gente fala de, entre aspas, segredos, pelo que eu vi, e eu comecei a fazer isso, e de fato faz diferença. Então, às vezes, você começa com dose de 2, de 3, de 4 miligramas de prednisolona, você não tem uma excelente resposta no paciente. Tipo, não é subir a dose, é associar fármacos. Acho que esse é o segredo do tratamento do pênfigo, para que a gente consiga um melhor controle. Só que associar fármacos, você pode ter mais imunossupressão, e você tem que ter ousadia e coragem. Porque você fala, eu vou associar azatioprina com prednisolona, com ciclosporina, e aí o colega do lado vai falar, essa é louca,
Nossa,
essa
o fígado, né? E o fígado?
é, e o fígado, é exatamente isso.
Mas às vezes é necessário, né? É colocar numa balança, né? A gente tem que sempre pesar as coisas
Exatamente.
aí para, enfim, para ver o benefício, né, que isso
Mas
pode
o que eu
trazer.
vejo, Ricardo, é que a gente fica assim, ah, eu vou tentar agora corticoide, agora eu vou tentar a ciclosporina. Não, parece que não é o bom isso. Pela palestra dele, isso me marcou. Talvez o melhor seja, eu vou fazer uma menor dose de corticoide, mas a palavra de ordem seja ousadia.
Tem que ter ousadia. Achei ótimo. Você tem algum caso, Rô, nesses minutinhos finais, assim, eu queria que você compartilhasse algum caso que você tenha utilizado o Ciclavance, seja num lúpus ou num pênfigo, alguma coisa que você possa contar pra gente?
Tenho. Existe uma variante do lúpus, lesão comumente em vulva e cavidade oral, região mucocutânea, né? E que causa muita ardência para urinar, Ricardo, muita ardência nas fêmeas, no macho,
Ah, sim.
enfim. E aí eu entrei com prednisolona, fiz 7 dias, e aí, tipo, polipsia polifagia arfando, era aquele desespero para. Por causa do corticoide. Parece que os maiores têm mais intolerância ao corticoide em si.
Sim.
E aí eu comecei já a alternar, mas não estava remissionado. E aí eu fiz 20 dias, que eu só consegui fazer uma semana todo dia, e já entrei com Ciclavance. Ela está controladinha. E o melhor, essa cadela específica, que não era uma coisa que eu esperava que acontecesse, porque isso eu vejo muito mais em gato. Ela está bem com ciclavance em dias alternados. Gato fica melhor
Ah,
com
que legal.
ciclavance em dias alternados do que cachorro. Em geral, cachorro, muitas vezes, a gente precisa fazer todos os dias. Mas ela está bem com ciclavance em dias alternados. A dona fala que os xixis nunca mais foram os mesmos. Que alívio, doutora.
Ai, que bom. É isso que a gente gosta de ver, né? Imagina essa cadelinha com mucocutânea, né? Uma lesão mucocutânea ali em vulva e ainda com poliúria, enfim, né? É isso que a gente gosta de saber, né? Trazendo alívio aí para o tutor e qualidade de vida para o animal, né?
Isso mesmo, isso que é uma coisa gratificante. É bem, mas ela falou, doutora, não sei como ela vai reagir. Ela comprou de 15 ml primeiro, agora ela só compra de 50. Ela fala, sai mais barato para mim. E eu
Sai
consigo.
mesmo, porque tem um rendimento muito maior, né? Exatamente.
É.
Ah, que legal, Rô. Fico muito feliz. E assim, olha só, o tempo já passou. A gente tinha 30 minutos aí de conversa, já passou o tempo. A gente nem viu o
Gente,
tempo
muito
passar, na
rápido.
verdade. É, daria para a gente conversar sobre esse assunto durante muito mais tempo, né? É, Rô, de verdade, queria agradecer muito por essa conversa. Eu acho que trouxe informações muito importantes para a gente. Espero que vocês todos aí que estão ouvindo tenham gostado. Muito obrigado, Rô.
Eu que agradeço a Virbac pelo convite, a você, Ricardo, pelo convite. Não sei, pessoal, mas eu não vi o tempo passar realmente. Que para mim foi um bate-papo muito bom. Obrigada, viu?